dessa dimensão em relação ao LA.
Mas não tinham já atingido o limite do LA aprovado pelo BCE?
Esse limite que fala o senhor deputado, muito obrigado pela pergunta, eu penso que esse limite que fala o senhor deputado foi-nos comunicado no próprio dia da resolução.
Muito obrigado. Ainda assim, só em agosto e setembro de 2014, o novo banco recorreu ao ELA por diversas vezes, num valor que no seu período chegou a um máximo de 1.800 milhões de euros e depois chegou aos 2.600 milhões. Mantém que era possível sobreviver como o BES ou como novo banco só com o ELA?
Como lhe já respondi, Sr. Deputado, nós tínhamos e investigámos na altura esse tema com algum detalhe com o nosso aconselhamento financeiro e conhecíamos precedentes noutros países da Europa em que houve bancos que ficaram muito tempo em utilização de ELAs em montantes elevados. O que é importante aí, o critério importante aí, é que haja um plano de recapitalização do banco, não é, que seja considerado realista.
Pode-nos dizer quais foram esses países e esses bancos?
Eu penso, Sr. Deputado, se a memória não me atraiçoa, que estamos a falar de bancos na Grécia.
E no dia 30 de julho de 2014, depois de reunir com a Ministra das Finanças, vai ao Banco de Portugal apresentar aquela que foi a conversa que teve e falar da recapitalização privada, e referiu esta possibilidade de manter financiamento pelo ELA, e o Banco de Portugal não lhe avançou que no dia seguinte o BCE ia decidir retirar o estatuto de contraparte e limitar o ELA?
Não, Sr. Deputado.
Estava então em curso o processo de recapitalização privada do BES e na audição da Comissão de Inquérito recusou-se a referir os interessados. Agora, passados estes 6 anos, pode-nos referir a alguns dos interessados?
Sr. Deputado, a lista de interessados são fundos, eram fundos de capital de risco internacionais, uma lista, eu sinceramente, eu hoje em dia nem me lembro exatamente quais eram os interessados, mas eram fundos, eu sei que as características deles eram fundos de capital de risco internacionais, uma lista relativamente comum de investidores que participaram em recapitalizações de outros bancos na Europa, de outros bancos com algum stress. Sim.
E algum deles participou, que o senhor saiba, na tentativa de venda em 2015 ou depois em 2017?
Que eu saiba, não, Sr. Deputado, mas não posso garantir.
Muito obrigado. A KPMG, na altura, escusou-se a dar parecer sobre as contas semestrais do BES, 30 de junho, e colocou em causa o valor dos ativos que passaram para o novo banco. E já aqui referiu a opinião do Conselho de Administração do Novo Banco, que foi na data de 14 de agosto de 2014, e que diz, e cito, expressou a sua opinião de que a dotação inicial de capital se afigura insuficiente, sendo esta uma matéria decisiva que se tem procurado sistematicamente evidenciar junto do Banco de Portugal. Queria lhe perguntar de que forma que evidenciaram isto junto do Banco de Portugal.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado está-se a referir já no novo banco, não é? Depois da resolução. Nós comunicámos ao Banco de Portugal, pelo menos por via informal, e penso que também o comunicámos por via formal, mais uma vez, e repito o que já disse aqui, que estávamos preocupados que o capital, com o nível de capital que o banco tinha, poderia não ser suficiente para os desafios que o banco iria enfrentar nos próximos meses.
Muito obrigado. Depois o Banco de Portugal, a 9 de setembro delibera não considerar os ajustamentos do Asset Quality Review, então em curso, no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão, naquilo que eram os cálculos das necessidades de capital. E esta informação poderia ter sido preciosa para então aferir melhor os ajustamentos que eram necessários. Considera, e na altura era CFO do novo banco, que isto foi uma decisão prudente?
Mais uma vez, se o Sr. Deputado me permite, eu não vou fazer juízes de opinião em relação a isso. Nós já repetimos aqui que o capital, não é? Já repeti aqui várias vezes, qual era a nossa perspectiva em relação ao montante de capital que se encontrava no banco, não é? E portanto, mas também era importante, não é? É importante, ainda mais já discutimos isso aqui com a senhora deputada Cecília Meirelles, era importante que houvesse uma certa qualidade nesse capital, não é? Porque os desafios que iríamos enfrentar eram importantes, não é? Daí a questão do phase-in versus o montante total de capital. Portanto, era importante também, não é, que o capital que tivéssemos fosse capital que pudesse ser subsistir, quanto mais subsistisse no tempo o capital que nós tivéssemos, melhor para a situação, para lidar com a situação que tínhamos na altura.
E este também não foi discutido em Conselho de Administração?
O Asset Quality Review foi-nos sendo comunicado no Conselho de Administração, sim, Sr. Deputado. Pelo Departamento de Contabilidade, se eu bem me lembro, ou do Departamento de Risco, peço desculpa.
Mas nunca discutiram porque é que isso não foi utilizado pelo Banco de Portugal nos ajustamentos?
Não.
O compromisso que tinham com a Comissão Europeia era de vender o novo banco em 2 anos e também resultava da lei. E Vossa Excelência sai do banco após um comentador televisivo dizer que o Banco de Portugal queria vendê-lo em 6 meses. E consta, aliás, que a Comissão Executiva terá confrontado o Banco de Portugal sobre este facto numa Assembleia Geral do novo banco a 8 de setembro de 2014 e que este terá então recusado comentar. Todavia, Vossa Excelência, o Dr. Vítor Bento, o Dr. José Honório, demitem-se. E pergunto-lhe claramente, se o Banco de Portugal não comentou na Assembleia Geral, alguém confirmou-vos essa intenção de acelerar o processo de venda? Quem e quando?
Sr. Deputado, o que aconteceu foi... Primeiro eu gostava de corrigir o que o Sr. Deputado disse, não é? Nós não saímos... Eu penso que estou a tentar aqui transmitir que nós éramos uma equipa de gestão, não é? Que tentámos estabilizar o banco, não é? Em circunstâncias muito difíceis, e demos o máximo e dedicámos-nos a 100%, e foram tempos duros, mas era a nossa função. E nós desempenhámos-la sempre com muita dedicação, e dedicação, aliás, provavelmente além da plena, da dedicação plena. Mas... e portanto nós nunca iríamos deixar o banco em reação a comentários televisivos. Portanto, essa era a minha primeira, era o meu primeiro, só para ficar claro que agora eu vou-lhe responder.
Eu disse na sequência, não foi por causa
disso. Sim. Eu Sr. Deputado, eu vou, mas só para esclarecer, para que fique claro, eu Sr. Deputado, eu gostava também de esclarecer aqui uma questão importante que os seus deputados provavelmente também sabem, não é? O Banco de Portugal contratou o seu próprio banco de investimento para o auxiliar na venda do banco. Portanto, como eu já disse aqui, nós tínhamos contratado um banco de investimento para nos auxiliar na otimização do balanço do banco e para nos ajudar na recapitalização do banco. E o Banco de Portugal, em agosto, em relação ao novo banco, em agosto, contratou um banco de investimento para auxiliar o fundo de resolução nesse processo. A partir do momento em que isso acontece, quem gera o processo passa a ser o Banco de Portugal e não a gestão, não é? Nós teríamos que desempenhar um papel um papel auxiliar no processo, não é? E ocupar-nos da gestão sem prudente do banco. A questão que se põe aí também é que isso acontece muitas vezes, não é? Muitas vezes acontece um acionista querer vender um ativo, não é? E gerir ele o processo de venda e não a gestão. Não é fora do comum. Agora, é verdade que a limitação de 2 anos do banco de transição era para nós, de alguma forma, era para nós um bocadinho contraproducente, no sentido em que aumentava as nossas dificuldades. Porque se impunham um limite de tempo, ao tempo em que nós tínhamos que ir resolvendo a situação e ir vendendo ativos, de alguma maneira os ativos tendem a perder valor. Quer dizer, esse é um problema que eu acho que todos aqui entendemos, não é? Se eu disser que tenho que vender a minha casa agora, daqui a uma semana, senão não consigo sobreviver, a minha casa não vai para um valor. Não é? E, portanto, essas limitações de tempo não ajudam, claramente, não é?
E quem é que impôs essas limitações?
Essas limitações de tempo vinham, eu penso, da própria diretiva europeia. Apesar da diretiva europeia dar alguma possibilidade dessas limitações de tempo serem alteradas ou prolongadas, mas a diretiva europeia e a questão do banco de transição, que eu penso que foi muito inspirada em regulações americanas, não é? Que apresentam certas limitações para um banco de transição, que era o novo banco.
O Dr. Costa Pinto considerou que esta estratégia obrigava a uma chamada fire sale, uma venda muito rápida, que perdia os valores. Concorda com esta avaliação?
Sr. Deputado, eu acabei de dizer que incluir uma limitação de tempo na resolução de um problema que passa pela venda de ativos, normalmente tem impactos negativos no valor desses próprios ativos, não? Ou no valor a que se vendem esses próprios ativos.
E o prazo de 2 anos podia ter sido negociado como depois foi?
Eu penso que já nessa altura a nossa equipa de gestão levantou e propôs aumentos de prazo.
A quem, quando e com que resposta?
Ao Banco de Portugal, obviamente. Quando, provavelmente, já logo em agosto. Com que resposta? Eu acho que o Sr. Deputado sabe a resposta a essa pergunta, não é? A resposta, não tivemos resposta, não é? Porque não, os prazos temporais na altura não se alteraram.
Já estava então a preparar a chamada capitalização privada aos bocheiros que nos referiu aqui?
Não tínhamos ainda mandato, isso era uma proposta e era o que nós pensávamos que seria a melhor forma de o fazer, mas nunca fomos mandatados para tal.
Entretanto, o Deutsche Bank deixou de ser o vosso banco de investimento a assessorar financeiramente a operação. Porquê?
O Deutsche Bank passou a ser a assessorar-nos na otimização do balanço. Não é? Ele tinha duas facetas do seu mandato. A otimização do balanço do banco e auxiliar em possíveis recapitalizações do banco. Como eu também expliquei ao Sr. Deputado, de alguma maneira já antecipando a sua pergunta, o Fundo de Resolução, tendo contratado o seu próprio banco de investimento, por definição, o Deutsche Bank perdia a segunda parte do seu mandato.
Mas o novo banco contratou outro assessor financeiro para suceder ao Deutsche Bank.
Sr. Deputado, isso provavelmente há de ter sido depois de termos saído, não é?
E pode-nos informar qual foi o banco de investimento que apoiou o Fundo de Resolução nesse processo?
O banco de investimento que apoiou o Fundo de Resolução nesse processo, na altura, foi o BNP Paribas.
Um ano depois, falha a venda do novo banco, apesar de propostas vinculativas da Anbang, da Fosun e da Apollo. Que análise faz esta desistência da última hora do Banco de Portugal, que tinha tanta pressa?